Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Hoje sentimos a densidade do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, ICOMOS, a 18 de abril de 1982, é aprovado pela UNESCO no ano seguinte, em 1983, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património. Neste ano, em 2021, o tema proposto para o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios pelo ICOMOS Internacional sintetiza-se neste mote: passados complexos, futuros diversos. Num ano indelevelmente marcado pela eclosão de uma pandemia à escala global e que abalou todas as estruturas da sociedade e pôs a claro muitas das fragilidades e desigualdades do mundo em que vivemos, é urgente refletirmos sobre o passado e projetarmos um futuro mais solidário e mais inclusivo. São nossas convidadas Margarida Donas Boto, historiadora, mestre em recuperação do património pela Universidade de Évora, é técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural na área da comunicação e responsável pela coordenação do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Cristiana Bastos, antropóloga, é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Fez investigação na área da epidemiologia e atualmente coordena o projeto The Color of Labor na Guiana e no Havaí. E Soraya Gena, arquiteta, é mestre em conservação arquitetónica e reabilitação urbana. Doutorada em engenharia por Louvaina e professora auxiliar no ISCTE, é presidente do Conselho de Administração do ICOMOS Portugal. E a quem pergunto em que consiste a celebração do Dia Internacional de Monumentos e Sítios, criado há 39 anos. Soraya Gena.
Este dia tem sido celebrado todos os anos pelo ICOMOS desde 1982, como referiu, foi aprovado pela UNESCO e, de facto, tem sido celebrado em todo o mundo e em Portugal tem tido uma forte adesão a todos os níveis, todos os anos, e inclusive é até o ano passado, com a questão do confinamento, mesmo assim, houve um enorme registro de atividades no site da DGPC que tem dedicado, de facto, uma atenção especial para este dia. O objetivo é, sobretudo, promover o património cultural, a sua importância para a sociedade, que o deve proteger, conservar, valorizar. Enfim, é pretendido envolver a sociedade, não é? Portanto, através de eventos, conferências, entrevistas, visitas nas redes sociais e, no fundo, envolver as comunidades a participarem e a perceberem a importância do património cultural e a necessidade da sua proteção.
Margarida Donas Boto, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Em Portugal, é a Direção-Geral do Património Cultural, acabou de dizer isso mesmo a Soraya Gena, que assegura a divulgação deste evento. De que forma ocorre essa divulgação e quem é que pode participar?
É estranho estar deste lado, digamos assim, mas de facto estou aqui em representação da Direção-Geral do Património Cultural, que já há vários anos cria uma plataforma, uma página, um website especialmente dedicado a este dia, onde todas as atividades, todas as entidades podem escrever as suas iniciativas. A comunicação e a divulgação destes dados faz parte da nossa mailing list, portanto é enviado previamente, assim que o tema é conhecido, é enviado a todas as entidades e entidades municipais, museus, entidades particulares, portanto é enviado a um grande número e é disponibilizado também na nossa página da DGPC, portanto, e qualquer pessoa pode contactar-nos, mesmo que seja um privado, e pedir o código de acesso e a palavra passe. E através desse código de acesso e essa palavra passe, inscrevem as suas atividades que tenham a ver com o património e preferencialmente com o tema do ano nessa plataforma criada para o efeito. Digamos que permite a um número muito abrangente, sem qualquer distinção de participantes, que assim inscrevam as suas atividades em todo o país e continental e ilhas, naturalmente. Todas as pessoas podem participar, na realidade, embora, obviamente, sejam as entidades, as associações, os grupamentos mais organizados, mas também temos alguns exemplos de particulares que têm algumas iniciativas que querem divulgar e que se inscrevem dentro da divulgação de património, o que principalmente se pretende, e que também pretendem, assim, dar a conhecer a sua atividade. Agora, normalmente são, obviamente, entidades organizadas e associações, enfim, de natureza muito, muito diversa. E a plataforma é bastante acessível, pretende-se que não apresente grandes dificuldades, embora às vezes haja alguns problemas informáticos que ocorrem, mas por norma as pessoas não têm dificuldade em aceder e em escrever as suas atividades de forma que se pretende intuitiva. Refiro também que a parceria com o ICOMOS vem desde sempre também. A plataforma de divulgação é criada pela DGPC, mas há muitas outras iniciativas que são feitas em parceria com o ICOMOS, e que temos sempre tido esse cuidado em ter esse contacto e esse regular com o ICOMOS.
Soraya Gina é presidente do Conselho de Administração do ICOMOS Portugal, que aliás estava a ser referido pela Margarida Donas Boto. O tema deste ano, passados complexos, futuros diversos, é particularmente desafiante, como se adivinha. O que é que se pretende de facto transmitir? Que preocupações terão presidido à sua escolha, Soraya?
Ora bem, este tema já vem na sequência do tema do ano anterior, esta questão da promoção da diversidade cultural, não é? Que é um dos objetivos principais. Já o ano passado o tema era património partilhado, ou seja, esta questão de que o património é partilhado. Este ano, para além de termos em consideração esta questão da partilha, está aqui a ser solicitado uma compreensão de que o património tem passados complexos e estes passados complexos devem ser aceites, assim como tem futuros diversos, a questão de que deve ser abrangente, ou seja, não podemos querer que o património tenha só a nossa percepção histórica ou cultural, mas que temos que entender que o princípio do património cultural é diverso de acordo com as diversas culturas. Aliás, uma das questões, se nós analisarmos a diversidade do património cultural, até a própria história nos dita isto, não é? Quer dizer, desde que o património inicialmente era considerado um monumento, não é? As igrejas, os conventos, os palácios, depois temos o alargamento do conceito de que é envolvente, que também importa com a Carta de Atenas, com a Carta de Veneza, também é o sítio rural e é o sítio urbano, não é? São as pequenas e as grandes obras. A Convenção do Património Mundial introduz o conceito de paisagem cultural. A Carta de Florença, Jardim Histórico, não é? Carta das Cidades Históricas. Hoje em dia falamos em património imaterial. Portanto, esta diversidade de conceito e o alargamento do conceito deve ser reconhecido, não é? Este apelo ao reconhecimento do alargamento do conceito, assim como também apelar à diversidade cultural no que respeita aos princípios, não é? Por exemplo, documento de Nara, 1994, fala-nos da autenticidade e vem reconhecer que cada país, cada povo, cada cultura tem os seus princípios e podem ser divergentes, não é? Temos que aceitar que os princípios sejam diferentes dependendo das culturas. Pronto, estas questões é que estão no fundo na base do tema e é sobre isso que devemos refletir este ano.
De novo, Margarida, as atividades que decorrem um pouco por todo o país no próximo domingo refletem a adesão de muitas entidades públicas e privadas. Quantas atividades estão previstas e que tipo de atividades irão decorrer neste domingo? São tarefas da coordenadora deste Dia Internacional, Margarida.
Sim, há muitas, como já referi anteriormente, há uma grande diversidade de atividades. Este ano, devo informar que o prazo ainda não encerrou, portanto as pessoas podem inscrever as suas atividades até ao dia 16 de Abril, e nós sabemos, por experiência dos anos anteriores e porque somos portugueses, que há muita gente que deixa a inscrição um bocado mais para os últimos dias, e isso já se verificou, porque nestes últimos dias temos verificado uma grande afluência. Mesmo assim, registamos alguma quebra relativamente...
Embora, Margarida, só vamos estar no ar no próximo domingo, no próprio dia do Dia Internacional de Monumentos e Sítios.
Sim, mas os dados disponíveis até agora, não é? Porque as pessoas vão sempre inscrevendo, a plataforma está aberta e, portanto, os dados a que temos acesso até agora refletem alguma quebra relativamente ao mesmo período do ano anterior. Mesmo do ano anterior já em pandemia. Porque no ano anterior o que se verificou foi que, portanto, já estava a plataforma criada quando este vírus veio revolucionar em todos os sentidos a nossa vida, e nós tivemos que adaptar a plataforma para albergar também atividades online. Assim, de um momento para o outro, digamos assim, e as próprias pessoas, as próprias entidades que já tinham atividades previstas, a maior presenciais, a grande maioria, tiveram que também adaptar essas atividades, e tivemos uma adesão bastante surpreendente, tendo em conta a contingência e as contingências todas que verificaram e a situação de confinamento. Porque realmente as pessoas não quiseram desperdiçar o empenhamento e o trabalho que já tinham desenvolvido e adaptaram-se às circunstâncias, e a adesão foi bastante grande. Este ano, neste momento, temos cerca de 250-270 atividades já inscritas, longe ainda dos 600 de 2019, dos 500 e tal do ano passado, mas, como digo, ainda esperamos atingir os 400 nestes últimos dias, porque sabemos que ainda há muita gente agora a aproveitar o final da semana para inscrever as suas atividades. E quem participa? Pronto, são realmente um grande número de associações de desenvolvimento, sociedades recreativas, juntas de freguesia, câmaras municipais, universidades, escolas, hospitais até, que têm departamentos culturais, portanto, ou que têm núcleos museológicos associados. Portanto, a variedade é imensa. É quase difícil definir uma tipologia, porque há muitos oficinas de turismo e mesmo serviços centrais de turismo, portanto, há uma... Guias de Portugal também participam, enfim, há uma grande abrangência de entidades, que é o que torna também interessante e rico este dia.
Nova convidada no programa, bem-vinda, Cristiana Bastos, aos Encontros com o Património. Com o mote Passados Complexos, Futuros Incertos, o ICOMOS pretende também trazer a lume algumas situações ainda delicadas, como as questões raciais e as relações entre países colonizadores e colonizados. Em Portugal, a descolonização é ainda uma ferida aberta. Pergunto, que marcas deixou esse passado recente, Cristiana?
Eu gostava, em primeiro lugar, de reforçar que não sou especialista em património. Perdoem-me se usar algum termo inadequado. Dito isto, vou aproximar-me de algumas das questões que encerrou nessa sua parecendo única questão. Claro, o passado traz feridas muito grandes, colonial e não colonial. Podemos falar longamente, e talvez não seja este o lugar certo, sobre o racismo entranhado nas várias sociedades e como isso é um problema que não vale a pena esconder, escamotear, assobiar para o lado. É um problema que mina e aflige e torna a vida mais difícil a umas pessoas mais que a outras. Isso deve estar sempre presente, devemos tomar consciência disso continuamente. Uma forma que as pessoas do património podem ajudar a contornar ou a mitigar os efeitos do racismo é sempre tomar em consideração perspectivas múltiplas. Há várias maneiras de olhar para cada coisa, há várias maneiras de articular uma herança e uma experiência vivida, e quanto mais vozes ouvirmos, mais estamos no caminho de errar menos, de ofender menos algumas pessoas. O que é que isto tem que se possa relacionar com a outra pergunta que me fez, de descolonização, feridas abertas, etc. Bom, há muito por fazer, certamente não há uma única maneira, não há uma só de responder a estas questões, mas podemos olhar para alguns exemplos que nos chegam do exterior e aprender com eles. Não quer dizer replicá-los, mas aprender com alguns dos procedimentos que foram feitos para superar ou mitigar alguns processos que eram, ou por excesso ou por falta, eram ofensivos e perpetuavam as feridas coloniais. Vou dar dois apenas. Um é a Tervuren, na Bélgica, que é um museu cujo acervo é sobretudo ligado a um antigo processo colonial com o Congo, e o museu fez um grande trabalho de contextualizar criticamente e completar a informação e estar em articulação com os parceiros do Congo em África para arranjar novas soluções para transmitir o conhecimento que ali está contido. Isso é um exemplo muito interessante. Devemos olhar para ele para aprender alguma coisa. Outro exemplo muito interessante de museu que trabalha uma ferida imensa, que é a ferida da escravidão nos Estados Unidos, é o Museu Nacional Africano-Americano em Washington. Nesse museu olhamos de frente para coisas dolorosíssimas do passado, e tudo está feito, a curadoria desse museu está feita para aprendermos com esse lado mais doloroso da história e conectarmos com o presente.
Cristiana, deixa-me então aproximar-me mais um pouco dessa questão polémica que já está a tentar explanar nesta nossa conversa. Deixa-me perguntar-lhe por situações como o derrube de estátuas, a destruição de símbolos de opressão, tem acontecido um pouco por todo o lado e também entre nós. É fácil condenar esses atos de aparente vandalismo, mas também poderá haver alguma justificação para essas atitudes. Como é que devemos lidar, Sr. Doutor, como é que devemos lidar com os testemunhos materiais desse passado?
Ok, bom, quanto às estátuas, cada caso será um caso. Aquela que é mais saliente nos anos recentes é o Rhodes Must Fall, que foi na África do Sul, e foi uma resposta a uma presença muito ofensiva que, de certa maneira, epitomizava o que foi o saque daquela região e a construção de um sistema muito violento, que é uma sociedade de apartheid, que ainda hoje sofre as consequências disso em múltiplas maneiras. Portanto, essa foi a mais visível dos últimos anos. Foi seguida por outros derrubos de estátuas. Não é a primeira vez na história que acontece quando há uma consciência de que um determinado símbolo muito visível é mais ofensivo do que celebratório, há quem tome nas mãos, enfim, aquilo que é preciso para mudar o cenário. Não é aqui a ocasião para julgar isso. Eu penso que é muito mais positivo pensarmos naquilo que já foi dito hoje há pouco. Património é muitíssimo mais do que estátuas e grandes monumentos. Património é tudo o que nos ensina sobre o que já fomos e o que somos ainda, e que nem sempre está tematizado de uma forma clara para ser transmitida. Existe, está lá, mas pode não ser reconhecido como tal.
Cristiana, deixe-me continuar em cima desta fornalha, já que a abrimos e não a vamos apagar tão cedo. Simultaneamente, verificamos que monumentos como a Fortaleza de Peniche, o Museu da Resistência e Liberdade, o recém-inaugurado Museu do Holocausto no Porto, o futuro Museu Judaico de Lisboa, parecem assinalar um desejo de reconciliação com esse passado difícil. É assim? Precisamos destes espaços para nos apaziguarmos com a nossa história, Cristiana Bastos? São estes os caminhos?
Estes exemplos que me cita e alguns mais internacionais que podemos evocar são certamente propostas de saber musealizar aspectos, como se diz no tema de hoje, complexos do passado e nem sempre agradáveis. Já há várias maneiras de olhar para o passado. Claro, há a maneira celebratória, encantatória, mitológica, e há a maneira realista e mais crua. Exemplos recentes: museus judaicos na Polónia, recente, e em Berlim. Temos o Apravazigat, em Port Louis, na Maurícia, que musealiza o ponto de chegada dos trabalhadores vinculados que foram para as plantações de açúcar. Já não era a mesma coisa que os escravizados do regime anterior, foi depois da abolição, mas foi um transporte de pessoas para trabalho nas plantações muito brutal e transformou toda a paisagem humana desse lugar e saqueou pessoas do lugar de origem.
Soraya Gena, volto a si, a presidente do ICOMOS Portugal. Este Dia Internacional, organizado pela Direção-Geral do Património Cultural, como já aqui dissemos, e com a colaboração do ICOMOS Portugal, estas celebrações constituem já uma rotina do calendário cultural do país. Mas, para o cidadão comum, o que é, afinal, o ICOMOS a que preside a Soraya Gena?
Para o cidadão comum é um bocadinho difícil responder pelo cidadão comum, porque eu estou tão dentro desta matéria que me é assim. Mas é óbvio que eu penso que o cidadão comum não está tão à vontade e não conhece de todo que é o ICOMOS, as suas atividades, e eventualmente, pronto, saber que somos uma organização tão grande, uma rede internacional, que existem mais de 150 países, com 110 comissões nacionais, diversos comitês científicos internacionais. Sei lá, o cidadão comum conhece sobretudo a Unesco, não é? A Unesco será de referência porque saberá que o ICOM é um órgão consultor para a Unesco, assim como há mais outras três organizações, que é a IUCN e o ICROM, não é? O ICOM para o património cultural, o ICROM para as questões da educação, e aí o CEN para o património natural, mas sobretudo quem conhece o ICOMOS são os técnicos, os arquitetos que trabalham na área da conservação, que já tiveram e já lidaram com a Carta de Veneza, que saberão que o ICOMOS terá sido criado na sequência desta norma internacional e que fundamenta os projetos de conservação. Portanto, acaba por ser uma área muito técnica e, portanto, muito específica dos técnicos que trabalham em conservação. Por isso, este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é tão desejado por todos nós, precisamente para chegar à sociedade, à população que não está tão por dentro destas nossas atividades. Aliás, esta questão que foi agora falada dos problemas que estão à volta das considerações sobre o património cultural, as estátuas que falou há pouco, não é? Quer dizer, se nós pensarmos, é precisamente nesse sentido, este tema do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, apelando à diversidade cultural e aos passados complexos, é precisamente para que a sociedade tenha em consideração que há culturas diversas e que temos que preservar estas culturas e este património cultural.
Margarida, esta questão, de facto, não se apaga em dois dias. A Margarida é a coordenadora destas celebrações deste dia pelo país. Poderá ser esta uma forma de relacionar as comunidades com o seu próprio património, Margarida?
É uma das formas, poderá ser uma das formas, embora naturalmente não tenha o reflexo e a abrangência que gostaríamos que tivesse. Há muito ainda a fazer no sentido de aproximar as pessoas, os portugueses em particular, com o seu património. E de, como a Cristiana e que a Soraya já referiram, de entender o património não como o grande monumento, a catedral, portanto, o grande símbolo arquitetónico e material, mas como a infinidade de outros pequenos patrimónios, se quisermos assim, estão ao pé de nós e que muitas vezes não os reconhecemos como tal. Portanto, não falando só do património imaterial, das tradições, das próprias lendas, das alminhas que povoam grande parte do nosso território, das pontes, das capelas, enfim, toda uma série dos montes alentejanos, dos moinhos, enfim, há toda uma série de apontamentos de arquitetura vernácula e de sítios arqueológicos mais ignorados. Portanto, há toda uma série de elementos do património mais ou menos óbvios e que, no entanto, muitas vezes as próprias populações passam por eles todos, não os reconhecem como tal porque não estão ainda, não há essa aprendizagem a olhar a proximidade. É por isso que, além deste tema mais complexo e mais delicado que o ICOMOS escolheu para celebrar este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, há outros que se têm vindo a debater, como, por exemplo, o que nós denominamos, ou que se pode denominar como património de proximidade, que é aquilo que nos rodeia. E para chegar a esse património há toda uma série de passos que ainda teremos que dar e começam basicamente pela educação. Nós ainda não temos aquilo que podemos designar como uma educação patrimonial. Acho que é oportuna a comparação com os ecopontos e com a separação de lixo, que as próprias crianças desde muito cedo já incorporaram essa necessidade e já têm isso como muito presente. Em relação ao património, há ainda algum trabalho a fazer que já está a começar, nomeadamente com o Plano Nacional das Artes, com ações de formação com o próprio professor, enfim, já há uma série de... Mas há muito a fazer ainda para aproximar as pessoas do seu património.
Soraya Gena, deixe-me entrar por dentro do seu ICOMOS. Apesar de uma adesão crescente por parte dos cidadãos, e estamos a referir isso mesmo, de iniciativas como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, de que forma é que poderemos envolver mais as comunidades e particularmente os jovens? Que papel poderá ter aí o seu ICOMOS Portugal?
As comunidades têm sido, de facto, uma preocupação. Aliás, este tema dos futuros diversos é a promoção de um futuro e do planeamento inclusivo, não é? A inclusão da sociedade nas atividades do património cultural, nas decisões políticas sobre o futuro do património. Também apelar à sociedade para que não só faça parte integrante das políticas do património, mas também que preserve e que conserve o património que é dele, não é? A sociedade ter esta necessidade e sensação de pertença, portanto, que o património é da sociedade, portanto, e ter a necessidade da sua proteção. Isto é uma questão que está sempre prioritária nas nossas ações. E a questão dos jovens, aliás, o ICOMOS tem desenvolvido diversos grupos de trabalho, agora a propósito desta questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos tido agora uma série de grupos de trabalho que surgiram, como o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Sustentável, de alterações climáticas. São temas que apelam muito os jovens, e as questões da pandemia e de como é que o património cultural poderá sobreviver a esta questão muito atual. Portanto, nós temos vindo a cada vez mais apelar aos jovens a contribuir e a participar nas nossas atividades. Aliás, o ICOMOS tem um grupo específico para emergentes profissionais, ou seja, são não só jovens estudantes, até 30 anos, como também jovens que já têm os seus cursos, mas que ainda estão naquela fase inicial da vida de iniciar os seus empregos e as suas atividades profissionais. Portanto, e este grupo tem tido uma ação principal no meio do ICOMOS.
Cristiana Bastos é antropóloga e tenho consciência de que as questões que lhe tenho colocado não são, de facto, as mais pacíficas. Deixe-me ainda, digamos, puxar por si para esta questão que é iminente nestes nossos tempos. O mito de um colonialismo mais benigno, mais humanista e menos opressivo, alimentado pela propaganda do Estado Novo, como todos sabemos, ainda perdura em certos meios. Existe alguma verdade nesta visão de um império plural e multirracial? E para não ficarmos em meias águas, Cristiana, e hoje, de que forma essa construção influencia as relações com as ex-colónias? Esta é uma questão pertinente, com certeza.
Obrigada, é uma pergunta complexa, sem dúvida. Olha, a primeira coisa é, começou bem, disse, é um mito, os Estados, não apenas o português, os outros Estados que tiveram a governar impérios coloniais noutras partes do mundo, fizeram os seus próprios mitos, ouvindo-se como mais plurais, ouvindo-se como impondo a república e a igualdade. Temos um contraste muito grande entre o estilo, digamos, britânico e o estilo francês, e com consequências diferentes, até hoje, de promover sociedades com diversidade interna, como isso sendo uma coisa a aprovar, ou, pelo contrário, mais à francesa, como impondo padrões comuns como parte do alcançar da cidadania. Esses dois modelos estão disponíveis, têm defeitos e qualidades, e são vantagens para a emancipação, para se ultrapassarem as dificuldades e as desigualdades e feridas que vieram do colonialismo, e não são os únicos. A grande originalidade do Império Português é também ela um mito fabricado, como todos os outros, cada um constrói a sua ideia de originalidade. Portanto, não há nada de original nessa proposta de Salazar. A única coisa assim, mais diferente é que se prolongou para mais tarde e foi apresentado como sendo mais longo. Ora, o que podemos dizer hoje é que tudo isso é uma mistificação, comprimindo vários momentos históricos e vários ciclos de conexões imperiais e coloniais muito diferentes. O ciclo no passado de tráfico de especiarias e enfim, relações com lugares asiáticos, temos esse ciclo atlântico ligando África e América do Sul, no caso do português, mas noutros casos ligando as Caraíbas, ligando a América do Norte, e o ciclo mais tardio, que é um ciclo mais virado para, enfim, a exploração dos recursos africanos e a ocupação desses terrenos e a dominação das populações, é um ciclo muito mais tardio. E é mais tardio no caso da governação portuguesa que em algumas outras. Ou menos tardio que, por exemplo, da governação belga, mas é mais tardio. E, enfim, e prolonga-se para mais tarde, e nisso é que há alguma, digamos, alguma diferença, porque enquanto outras nações europeias estão a emitir narrativas de diálogo pós-colonial, digamos, não usavam esses termos de relação com os novos países nos anos 60 e 70, no caso português está-se ainda a emitir uma narrativa que justifica uma dominação colonial mais tardia, portanto feita em retrospectiva, ligando uma história inicial de explorações, digamos, com navegação e tudo isso, até ao momento presente. Ora, essa história, só por efeito mitográfico, é que deve ser vista de forma unificada, porque se tratam de realidades diferentes, tanto do ponto de vista cronológico, como geográfico, como político, como cultural, como tudo. Portanto, é um mito unificar isso tudo no mesmo procedimento.
Cristiana, este seria um debate infinito, mas deixe-me ir agora brevemente à Margarida. Estamos já a caminhar para o final do programa. Voltando às celebrações pelo país, muitas iniciativas são organizadas por juntas de freguesia, associações ou coletividades locais. Estes indicadores parecem traduzir alguma vitalidade entre as comunidades. E de que forma, Margarida, é que entidades tão diferentes se apropriam do tema? Apropriam-se mesmo?
É verdade que, como já se referiu, temos uma pleia muito grande de equipamento e de associações e de municípios que organizam as suas atividades, coletividades locais, etc. E isso indicia alguma vitalidade, de facto, embora naturalmente nós sabemos que há muitas zonas que nem sequer participam, ou que não têm acesso, ou que não têm pessoas, ou que não têm interesse, pronto, não, e portanto, mas as que participam, muitas delas até em sítios com poucos recursos, participam com mais de uma iniciativa, com mais de uma atividade. Digamos que não são muitas aquelas que se aproximam diretamente do tema. O tema é um tema, não é muito fácil de pegar, pode ser apropriado de muitas maneiras, não só estas que temos estado a debater da nossa relação com as ex-colónias, por exemplo, que, só pegando um bocadinho em tudo o que já foi dito aqui, eu julgo que podia ser muito mais construtiva nesta fase, porque há todo um património espalhado pelo mundo de origem portuguesa tem as suas mágoas, que tem as suas marcas, mas que de alguma forma nos diz alguma coisa e diz alguma coisa às pessoas que hoje habitam esses sítios e que revêem esse património e que o reconhecem como português, mesmo às vezes não propriamente o património material, é curioso, às vezes só lembrança da estadia de, ou lembrança da presença de. Eu notei isso já em algumas viagens que fiz e pronto. Há alguma curiosidade e algum interesse, embora também muita marca negativa e muita mágoa. Portanto, mas acho que havia todo um trabalho a desenvolver por aí. Aqui em Portugal, também este tema não é fácil, porque pode remeter para outras realidades. Portanto, o património, aquilo, por exemplo, que nos encanta no Alentejo, ou em parte, em alguns sítios do Alentejo, de ser relativamente intocado, de termos aldeias de casinhas brancas, onde não há assassínios arquitetónicos, entre aspas, deve-se a um passado também de grande pobreza, a um passado em que, de facto, as casas eram reduzidas ao essencial por questões de recursos muito escassos. Portanto, e tudo isso, portanto, o que hoje constitui um património vernacular muito identitário e muito interessante, também traduz um passado de complexo e difícil e doloroso. Digamos que temos algumas atividades que fazem filmes, conversas, debates, que procuram apropriar-se diretamente do tema. A maioria, diria, no entanto, aproveita sobretudo a ocasião para celebrar o dia, para mostrar o seu património, para realizar atividades que envolvam as comunidades. É esse realmente no fundo é isso que nos interessa.
Três últimas questões para as minhas três ilustres convidadas. Arquiteta Soraya Gená é presidente do Conselho de Administração do ICOMOS Portugal. Este Dia Internacional de Monumentos e Sítios comemora-se à escala planetária. É alguma coisa que mexe neste nosso mundo globalizado, Soraya?
A ver se entendi. Eu penso que sim, isto é celebrado a nível mundial, não é? Portanto, o que está aqui em consideração e, sobretudo, é apontado nesta, se nós virmos a brochura do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios deste ano, está aqui a ser apelado à questão da sustentabilidade, não é? Portanto, a sustentabilidade e as questões do desenvolvimento sustentável é uma preocupação a nível mundial e, portanto, não podemos descurar. Está aqui a ser promovido, sobretudo, alguns dos objetivos, que é as cidades e comunidades sustentáveis, a proteção da vida terrestre, igualdade de género, paz, justiça, enfim, quer dizer, a conservação do património cultural é em si um ato de sustentabilidade. Quando conservamos, não destruímos. É um ato de sustentabilidade por si só, não é?
Cristiana Bastos é antropóloga, já o disse, do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa e com investigação em diversas partes do mundo. Pergunto-lhe, vamos poder discutir tranquilamente aquilo que está por debaixo deste Dia Internacional, passados complexos e futuros diversos, tão breve quanto possível?
Bem, tranquilamente talvez não, mas poder discutir certamente é isso que devemos fazer em democracia, poder abordar toda a complexidade do nosso passado e não ter apenas narrativas singulares mitificadas ao serviço de uma ou outra proposta de poder político. Portanto, sim, se pudermos ter na mesa várias perspectivas, olhar sem preconceitos para essas complexidades, usar vários pontos de vista e ter atores múltiplos, participantes múltiplos, certamente teremos maior possibilidade de nos encontrarmos mesmo em desencontros. Certamente teremos visões divergentes quanto ao que fazer com certos monumentos físicos, quanto ao que escolhas fazer quanto a prioridades patrimoniais, por vezes conflitando no mesmo lugar várias histórias de vários lugares, mas há muitas técnicas para além da construção de estátuas ou da grande arquitetura, técnicas de visualização, de trazer histórias, de juntar através de sites histórias múltiplas com narrativa, história oral, sabores, cheiros, formas de reconstituir conjuntos patrimoniais que vão muito para além da grande arquitetura, que certamente nos trarão a possibilidade de nos confrontarmos e conhecermos a complexidade do passado e podermos trabalhar com futuros mais plurais, mais participados.
Margarida Donas Boto é historiadora, companheira permanente destas lides semanais há já 14 anos. Que futuro podemos perspectivar em matéria de monumentos e sítios para uma era pós-pandémica? Margarida, tão breve.
Eu julgo que todos deveríamos aprender alguma coisa com as circunstâncias que vivemos tão excepcionais nesta fase. Não sei se aprenderemos, mas todos os objetivos da 2030 que a Soraya anunciou, de sustentabilidade, de inclusão, de igualdade, são objetivos que obviamente devem ser comuns ao património e obviamente, como a Soraya também já disse, conservando, nós conseguimos construir um futuro mais sustentável e conseguimos também manter as nossas referências, sejam elas de natureza forem. Agora, não é só por aí, é todo esse caminho longo a percorrer de agir mais no terreno, de estar mais próximo dentro de educação, das escolas, das formações, portanto, dar a entender às pessoas que realmente o património está ali ao lado e que só têm a ganhar com esse reconhecimento.
E o património está ali ao lado, que deve ser hoje visitado no Dia Internacional de Monumentos e Sítios.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.